já chama de Senhor. Quem tu és, Senhor? Eu sou Jesus.
Da Bíblia e do contexto, Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Eu gostaria de falar-lhes sobre desafios desafiadores. Capítulo 5, versículo 12. O texto diz: muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E todos costumavam se reunir de comum acordo no pórtico de Salomão. Amém? Quero estar sentados, por favor. Queridos, eu quero em primeiro lugar agradecer a Deus por mais um ano poder cultuar convosco. Para mim é uma honra, um privilégio ímpar, e mais sabedor de que não sou merecedor de tão honroso convite. E para tal, estendo a minha gratidão, um reconhecimento ao pastor José Araújo, obviamente com toda a diretoria, sua muito digna esposa, irmã Alexia, como também ao pastor Romenig, que me contactou, é um filho, obviamente no seu nome, no nome da diretoria, com a sua muito digna esposa, irmã Érica, e agradecendo a eles, a extensivo a todo o corpo ministerial e a igreja. Muito obrigado. Quero dizer da alegria de ser conduzido pelo presbítero Anderson, o carinho, o cuidado, e conhecer o pastor Flan, que é uma honra lhe conhecer. Amados, não vou estender além do necessário, mas quero usar o contexto do texto lido para transmitir uma mensagem, obviamente, urgencial, sobretudo para nós pentecostais, tendo em vista os acontecimentos odiernos. Quando nós observamos o contexto, os irmãos hão de convir que há um desafio diante de várias sequências importantes. Primeiro, a religião. Segundo, a educação. Terceiro, os irmãos observam o jurídico. E quarto, o político. Quando nós, e econômico, obviamente, os irmãos hão de convir que o maior propósito de Deus com Israel era justiça. E pela justiça, que é o amor, recolher, trazer de volta a Ele todos os povos, todas as nações, conforme o capítulo 3 do capítulo, versículo 3 do capítulo 12 do Gênesis, todas as nações ou povos. Os irmãos vejam que com o decorrer da história, Israel perdeu o foco e obviamente chega ao limite que resolveu Deus silenciar e deixar Israel viver como quis por um período de 400 anos. Neste período de 400 anos de silêncio, que é o período que divide o Velho do Novo Testamento, a gente percebe no contexto histórico, nesse silêncio, uma degradação espiritual por parte do Israel e um crescimento politizado em pós-moderno, com os gregos macedônios dominando todo o contexto de Israel. A modernidade grega veio e roubou alguns princípios, com o advento dos romanos, subjugando o grego macedônio, veio a politização, aonde, diz a história, e pelo Novo Testamento a gente vê, que o interesse agora já não era mais almas, povos, mas sustentação eclesiástica, econômica e religiosa. Era tamanha que eclode de uma forma disputadíssima os partidos religiosos, como os saduceus, fariseus, essênios, zelotes. E a Bíblia mostra que cada um defendia uma tese e batiam-se de frente. Os saduceus era o top, a elite. Era onde estava alocado o sumo sacerdote, levitas. Os sacerdotes mais importantes, as pessoas mais ricas e mais influentes. Não era qualquer pessoa que entrava neste partido. Porém, não acreditavam na ressurreição, na vida após a morte. Porque defendiam a lei escrita, só o que estava escrito, nada do que Moisés falou. O mais popular eram os fariseus. Esse abrangia mais pessoas. E além dele ser mais popular, nele estava a alta cúpula da educação, os escribas. Então os irmãos percebem que desencadeia o interesse, que por meio de um ser separado, santo, e o outro ser também quase que igual, em vez de focar em o resgatar o amor, aonde a lei está fundamentada de Deus, eles esquecem isso e começam, em vez de facilitar para o povo chegar a Deus, eles dificultavam. Com a criação de normas, sufismos, ou seja, interpretações da lei que era difícil de o povo entender e muito menos cumprir. É daqui que vêm as tradições. As observações proibitivas, permissivas. Era daqui que surgia as tradições do pormenor do dia de sábado, que são 39, você não pode carregar cama, você não pode cuspir no chão, você não pode, você não pode, você não pode, você não pode, você não pode. Dificultava, e eles exigiam tanto que nem eles tinham capacidade de cumprir. Então isso era o que prevalecia. E para piorar, a nova geração, que era o futuro, estava sendo catequizada pelo poder educacional a continuar com estas mesmices. Veja que eles tinham tudo isso, e havia culto todo dia, e sobretudo o dia de sábado. Todos os rituais. Mas olha como entender. Culto frio. Matava boi, derramava sangue, queimava incenso, oferecia líquido, oferta de libação, oferecia grão, oferta de cereal. Oravam três, salvo engano, três vezes ao dia. Mas o interessante é que ao redor do templo, no lado externo do templo, havia alguns setores, como Betesda, como Alpendre, que era lotada de pessoas segregadas por eles. Coxos, aleijados, cegos, pobres, marginalizados. E a Bíblia diz que estes recinto do templo era lotado de pessoas que nutria a esperança em um milagre. E muitos deles corriam e era de montuar no tanque para no agitar das águas ter a esperança de ter um amigo que o conduzisse, jogasse ele dentro e pela Bíblia ele ser sarado. Culto aqui, sem milagre, nem dentro nem fora. Culto dentro, oração, sacrifício, mas não tinha Deus. Aí vem uma nova geração. Os irmãos sabem, e permita dizer-lhes mais uma vez, que uma criança judia, ela já começava a estudar a lei, a Torá, com 6 anos de idade, de 5 a 6. Com 10 anos de idade, ela já tinha, diz o Talmidim, catequizado a lei. Com 12 anos, eles iam ser sabatinados. E diante de quem? Dos escribas, dos doutores. Porque, segundo John Davis, diz que havia 3 classes de ensinadores. O rabi, que era aquele professor, era um escriba, que dava só aula, mas não tirava interpretações nem dúvida. Vinha o rabi, que além de ensinar, também se o aluno tivesse dúvida, ele esclarecia e interpretava. E vinha o raban, ou rabonir, que era o topo, que era aquele que sabia de tudo, era o máximo da educação. Vamos dizer, era o reitor. Nenhum sentido bem lógico, bem claro. Então agora, estas pessoas eram quem sabatinava essa nova geração. E o que era que eles focavam? O intelectual. Veja que a influência das pessoas era tamanha que aqueles que tinham e foram chamados para juntar, eles separavam, gente. A ponto que quem era da região do norte, da Galileia, eles não aceitavam, porque eles diziam que dali nunca, ali não prestava nada, nem crente eram. Então, por isso que esse termo, esse dito, nada vem de bom dali, isso era comum, porque vinha da religião. Então, quando eles sabatinavam, eles mediam o poder de influência intelectual daqueles jovens. E quando os jovens davam um show de resposta, com 14 anos eles continuavam a estudar aos pés de cada um daqueles discípulos, cada um mais importante do que o outro. E assim eles iam formando as novas gerações de discípulos, baseado no ensino da mesmice que eles praticavam. Veja que a Bíblia diz que com 12 anos, Jesus era um autodidata. Ele nunca foi estudar, mas era de Deus. Então ele teve que passar pelo processo normal. E a Bíblia diz que Jesus dá um show, que os doutores ficaram o queixo caído. E eles ainda dizem, de onde vem tanta sabedoria? De onde é esse menino? É de Nazaré. Ah, joga de lado. Ei. Era isso que prevalecia. Jesus é jogado ao esquecimento. Com 29 anos, o Espírito Santo vem sobre ele. E agora está sobre ele a responsabilidade de cumprir a justiça. Ele disse, eu não vim destruir a lei, mas eu vim cumprir com base no amor. Então ele vai escolher qualquer empreendedor, aqui tem muitos, qualquer investidor de bom senso jamais faria o que Jesus fez. O maior projeto de divulgação era comum e era plausível. Ele ia a Jerusalém procurar alguém especializado em marketing, em publicidade, fazer como os discípulos do judaísmo, escolher os melhores dentre os melhores e formar um grupo capacitados para divulgar a maior mensagem que ia mudar, ia ser o divisor de água. Mas não, ele contraria tudo. É
Ele vai escolher pescador. Ele vai escolher caipira, que não tinha diploma, que era rejeitado, não tinha um futuro acadêmico, não tinha anel no dedo, mas eram corajosos. Eles não tinham medo dos desafios. Jesus vai começar com esses 12, só um que não era da Galiléia, era Judas. O interessante é que diz o contexto histórico que enquanto os de Jerusalém eram elitizados da alta cúpula, intelectuais, sabiam falar bonito, educar, jejuar, está escrito. Os da Galiléia não tinham isso. Mas, salvo engano, Josefo diz que eles tinham algumas características que dava certo. E Jesus criou-se na Galiléia e sabia. Primeiro, eram trabalhadores, laboriosos. Eles não tinham medo do desafio, da dureza que iam enfrentar. Segundo, eles eram resilientes. Se o vento, a tempestade, os ferisse, mas não fazia eles desistir, ele se renovava assim que a tempestade passava e entrava no mar de novo. E eles eram honrados, eles não se vendiam, eles davam mais valor à honra do que ao dinheiro. Aí agora Jesus vai começar a pregar com esses homens o evangelho de amor e de desafios. Enquanto Jerusalém tinha glamour, enquanto Jerusalém enchia de gente nas festas, enquanto os sacerdotes eram ricos, enquanto eram influentes, Jesus vai começar a pregar o evangelho. O certo era em Jerusalém, como disse os irmãos dele: se tu quer ser conhecido, vai para Jerusalém. Mas ele não começa por ali, ele começa pela casa dos pobres. Ele vai para um casamento em Caná da Galiléia e falta vinho. Só faltou vinho porque era casamento de pobre. E ali começa tudo. Faltou vinho, a água se transforma em vinho e assusta todo mundo, e o nome dele começa a vazar. Aí alguém dizia: apareceu alguém diferente. De onde? Lá da Galiléia. Aquele é profeta. Pregando este evangelho, ele vai divulgando por Nazaré, é expulso de Nazaré, põe morada em Cafarnaum, na beira do mar. Agora, quem não tinha esperança começa a ter. Agora, em Jerusalém, tinha todo o glamour, e em Cafarnaum só tinha catinga de peixe. Mas em Jerusalém não havia milagre. Agora, na casa dele, em Cafarnaum, o coxo levanta, a cama é deixada de lado. Lá começou a acontecer milagres. Ele vai levantando os caídos. Ele vai rumando para Jerusalém. E da Galiléia para Jerusalém, os milagres vão acontecendo, você pode acompanhar. As pessoas colocavam os seus doentes na beira do caminho. Endemoniados, ele vem para Jerusalém, vai passar aqui. A Bíblia diz que por onde ele passava, os demônios corriam. Os doentes eram curados, os demoniados eram libertos. E o nome de Deus era glorificado. E a notícia chegava primeiro do que ele. Sintetizando, não quero extrapolar o horário, mesmo que tenha liberdade, mas é bom deixar crédito. Quando ele chega em Jerusalém, a fama, já estavam com raiva dele, porque a notícia já tinha chegado no centro político e religioso de Jerusalém. Apareceu um homem na Galiléia chamado Jesus de Nazaré. Não está escrito, vou conjecturar. Aquele menino de 12 anos que vocês rejeitaram, ele está sacudindo todo mundo, e a multidão agora está seguindo a ele. E não é pouca gente, é muita gente. Mas eles temiam porque era só ralé. 99,9% da multidão que aceitava Jesus era contrariado para eles, porque era ex-prostituta, era cego, era aleijado, era drogado. Quem não prestava agora estava crente, seguindo a Jesus. Aí eles não acreditavam no que estava acontecendo. Aí Jesus chega em Jerusalém. Não vai para o templo, vai pregar em Jerusalém. E a multidão chega. Aí vão entregá-lo ao templo. E o templo lá estava o poder religioso, jurídico, pelo Sinédrio. Aí disseram: Jesus está pregando em Jerusalém. E a cidade está lotada ouvindo ele. Aí os sacerdotes chamaram os soldados, os líderes dos sacerdotes. Não foi o presbítero nem o diácono, não. Foi os cabeças. Vai, chama os soldados, manda pregar aí, pedir dele. Traz ele aqui, coercitivamente. Quando os soldados chegaram lá, estava tendo um culto. Jesus estava pregando. Eles não ousaram falar com Jesus, só ouviram. Enquanto eles ouviam, o coração queimava. Terminou a pregação, João capítulo 7 diz isso. Eles voltam. Quando eles voltam, chega lá, os sacerdotes ficam irados porque não trouxe o prisioneiro. Questionaram, diz João, por que vocês não o trouxeram? Aí eles disseram: a gente nunca viu ninguém pregar daquele jeito. Ele prega com ousadia, com autoridade. Ele é diferente. Jesus podia ir ao templo. Capítulo 8 de João. Eles aproveitam e dizem: vamos pegá-lo pela lei, que ele nunca estudou, nem ao grupo dele. Trouxeram a mulher no capítulo 8. Senhor, a lei de Moisés diz: quem fosse pego em adultério tem que ser apedrejado até morrer. Essa mulher foi prega no ato. Jesus não diz nada, só diz o seguinte: porque pelo contexto de Levítico, o primeiro acusador, se a moça fosse inocente, ou se ele não tivesse culpa à altura, ele seria responsável também pelo erro. Aí Jesus diz: quem de vós que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Veja que a Bíblia diz que do primeiro, o acusador principal, quando ele soltou a pedra, aí alguém disse: se ele soltou, a gente está perdido. Aí cada um começou a soltar a pedra. E ninguém acusou a mulher. Jesus poderia ir pregar no templo, sintetizando, não. Ele começa pelo alpendre, começa pelo tanque, onde estava a multidão de desprezados, aonde a lei do sábado oprimia eles. Aí Jesus chega e tem um homem lá que não, nem amigo tinha. Era um marginalizado, gente, que não tinha nem, muitos não tinham nem amigos. Veja que isso é uma realidade. Jesus olha e diz: você quer ser curado hoje? Qual é a resposta do homem, Senhor? Eu estou aqui há tanto tempo, mas nem amigo eu consegui fazer. Porque toda vez que a água é agitada, sempre leva o outro primeiro do que eu. Não há registro de que nenhum doutor ou fariseu daquele foi lá ajudar esse homem. Aí Jesus então faz o seguinte: pega a tua cama, vai para casa. O homem levanta. Eu dou por visto o barulho que ele fez. Aí aparece os fariseus para interrogar o homem. Aí Jesus entra no templo e vê um homem com a mão mirrada. Jesus entra no templo e vê uma mulher que andava encurvada. Aí Jesus, dentro da casa, dentro do templo, faz um milagre. Eles só não apedrejaram Jesus porque não pôde. Jesus saiu dali. Primeiro, prender, não conseguiram. Aí Jesus vai, volta para Betânia e vem a notícia que Lázaro adoeceu. Aí Jesus vai lá, Lázaro já podre, o corpo na decomposição, a putrefação já tinha entrado, já é de 4 dias, Senhor, já cheira mal. Aí Jesus ressuscita Lázaro, aí foi de arrebentar. Quando Lázaro sai vivo, a podrice não tinha mais ressuscitado. Aí a Bíblia diz que o negócio piorou, porque agora o povo não acreditava em Jesus, não pela, mais só pela pregação, mas só em olhar para Lázaro já se rendia. Jesus é o Cristo, não tem jeito. Aí para piorar, é desafio, gente, para piorar a situação, aí o que é que acontece? Maria e Marta e Lázaro dizem: vamos dar um culto em ação de graça. E faz um jantar, convida Jesus e muita gente. A notícia sai, vai ter um culto em ação de graça. Até quem não foi convidado ficou curioso para ir. A Bíblia diz que veio gente de toda a região, daquelas cidades circunvizinhas, não só para ver Jesus, mas para ver se era verdade, se Lázaro estava vivo. Aí chegou em Jerusalém a notícia: vai ter culto em ação de graça, que Betânia era pertinho. E quem é que está dando? É Marta e Maria, porque Lázaro está vivo. Mas então mandaram intrusos, fariseus, para ver o que ia acontecer. A Bíblia diz que quando o povo chegava no culto em ação de graça, que via Lázaro, que há pouco dia estava podre, sentado no pé de Jesus, já ia se rendendo, já ia se quebrando e aceitando o evangelho de Jesus como Salvador. Aí os intrusos voltaram e disseram o que havia acontecido. Aí houve uma reunião em caráter urgencial. Urgencial é emergente, é já. É para agora. A cúpula veio. E se você olhar o capítulo 11, a pauta foi cruel. Eles começaram a olhar um para o outro dizendo: esse Jesus está fazendo muita coisa. Se a gente deixar ele livre, toda Jerusalém vai crer nele. E Roma vai destituir a gente do carro. Então vamos fazer o seguinte: vamos discutir o que a gente faz. Aí, pela ordem do sumo sacerdote e pela interpretação da morte, liberaram, decidiram matar Jesus. A Bíblia diz que agora não procuravam mais ele para prender, mas para matar. Porque se matasse ele, acabava com esse negócio. A ordem veio de dentro. Se mata ele, os discípulos dele são ignorantes, são iletrados e incultos, eles dispersam rapidamente. Aí pegam os dois pontos principais, para que além da morte, a deturpação do nome Jesus fosse completa. Primeiro, de cruz. Se você ler Deuteronômio, salvo engano, 21, 23, salvo engano, diz o texto que todo aquele, foi Deus que disse, todo aquele que for levantado no madeiro é maldito de Deus. Primeiro ponto, ele vai se tornar maldito. E quem quer estar perto do maldito? Quem vai lembrar do nome maldito? Já está dizendo maldito, é quando as pessoas falam mal. E segundo plano, vamos usar o lado romano. A cruz também, pelo lado romano, era o ápice da vergonha. Então quem lembrar dele é só em questão vexatória, só vai ser para denigrir e maldiçoar. Então leva Jesus à cruz para matar, para acabar. Veja que o plano foi tão certinho, foi tão equilibrado, tão bem arquitetado, que na noite da prisão a maioria dos discípulos vazaram. Os dois que ficaram, um ficou de longe e o outro desistiu, disse que nem conhecia ele. Veja como o plano foi bem arquitetado. Jesus passa a frição da cruz. A esperança dos discípulos foi embora. Os mais crentes desistiram. Ao pé da cruz, só um discípulo, porque os outros tiveram vergonha de ir. Terceiro dia, uma das irmãs mais crentes do ministério de Jesus, chamada Maria Madalena, reuniu outras irmãs, sem esperança, no desespero, vai para o túmulo. E a Bíblia diz que elas não foram para o túmulo na esperança de ver Jesus vivo. Foram embalsemar o resto mortais dele, porque a esperança foi embora. Quando elas entram no sepulcro, que o sepulcro está vazio. Me ajuda aí, por favor. Se o sepulcro está vazio, ela se desespera. Veja que os anjos vieram e disseram: Maria, por que você está chorando? Ela diz: roubaram o meu Senhor, o corpo do meu Senhor. Os anjos reforçam e dizem: Maria, não roubaram não, Maria. É que ele ressuscitou, ele está vivo. A morte não pode prender ele, Maria. Mas não foi suficiente. O desespero bate, diz João capítulo 20, que ela sai do sepulcro e vai para o lado de fora, em desespero, chorando. Quando se vira, vê um homem. E pensou que era o jardineiro. E vai correndo e diz: jardineiro, jardineiro, se tu roubasse o corpo do meu Senhor, diz aonde puseste, em desespero, que eu vou buscar. Aí a voz vem: Maria, por que choras, Maria? Em outras palavras: Maria, ainda há esperança. Eu estou vivo, Maria. Veja que ela não chama mestre Rabi, ela diz Raboni. Sim, Maria, sou eu. Olha para quem está ao teu lado e diga: ele está vivo. Não deixa o desespero, não deixa as lágrimas te desesperar, ele está vivo. Olha que coragem. Para mim é uma das maiores mensagens que a gente deveria gravar. Ele diz a Maria: vá, Maria, dizer a seus irmãos e meus irmãos que eu estou vivo. Eu vou para Galiléia primeiro e vou esperar eles lá. Ele poderia ir para Jerusalém, se apresentar, resolvia tudo. Aí eu pergunto: quem de nós teria coragem de chamar aquele povo de irmão de novo? Qual pastor, presidente, colocava Pedro e Tomé no ministério de novo? Quem das irmãs queria Maria Madalena cantando no conjunto de novo? Ele era bem. Ele diz: meus irmãos, Maria, seu e meu, eu não desisto deles. Renova um por um. Em vez de se apresentar para os sacerdotes para desabafar, se apresenta para esse povo ignorante. Passa 40 dias sarando as feridas, restaurando eles, fortalecendo-os. E quando vai ao céu, ele diz: fique em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Aí vem a agravante. Enquanto Maria, diz Mateus capítulo 26, corria para dizer aos irmãos que estava escondido, desviado, que Jesus estava vivo. Aí Mateus diz que os soldados que se acordaram depois do terremoto da ressurreição correram para o templo, para a cidade de Jerusalém, e contaram aos sacerdotes tudo o que havia ocorrido. Quando contaram, aí eles ficaram decepcionados e disseram: então é hora de colocar um plano urgente. E disseram: vamos dar muito dinheiro a vocês, para vocês dizerem ao povo que ele não está vivo, porque a voz de vocês é a nossa voz, e a nossa voz é a voz de Deus para o povo. E a cidade estava cheia de visitantes por conta do final da Páscoa. Então os soldados aceitaram o dinheiro, e a Bíblia diz que eles divulgaram em toda Jerusalém e adjacência que Jesus continuava morto. Está escrito. Aí piorou a situação, porque agora os discípulos, além de não ter um poder que o apoiasse, o que eles pregassem era mentira. Porque de um lado, veja bem, de um lado estava o judaísmo amparado pelo poder religioso, pelo poder, como eu disse, político, pelo poder judicial e pelo poder econômico e pelo poder da notícia que os guardas divulgaram. Do outro lado, tinha um grupo sem estudo, sem saber falar bonito, sem representante na política, sem representante no império, sem representante religioso e sem dinheiro liso. Quem tinha chance de ganhar? E o judaísmo ainda tinha o poder da educação, os escribas, intérprete da lei, que dizia que aquilo era uma mentira. Com 10 dias depois que Jesus é assunto dos céus, o Espírito Santo vem. E quando o Espírito Santo vem, ele não desce no templo em Jerusalém, que era o praxe. Ele não desce na casa do sumo sacerdote. Ele vai aonde estavam os semis analfabetos, mas cheio da esperança em Jesus Cristo. E o que me chama a atenção é que a Bíblia diz que naquele dia tinha cerca de 120 crentes. E quando o barulho desce, quando o Espírito Santo vem, eles fazem um barulho de glória a Deus, contando as maravilhas que Deus fez, tão grande que atraiu multidões na rua de Jerusalém. Porque se a Bíblia diz que só quase 3 mil aceitaram, vamos partir do pressuposto que tinha 6 mil. Eles fizeram um barulho tão grande, gente, que o povo gritava: de onde vem esse barulho? Só é de glória a Deus contando as maravilhas que Deus tem feito através dos anos. Quem é do cenáculo? Quem está lá? São os galileus. Aí veja que alguém diz: mas eles são ignorantes, são indoutos, não tem conhecimento da lei. E como eles estão contando tudo isso? Vamos lá, quando chega na porta, os doutores, os melhores, diziam: essa raça não presta, está bêbado, é 9 horas. Aí o mais ignorante, o pescador mais bruto, que tinha 4 dias se desviado, agora cheio de Deus. Vai para frente e chega com autoridade. E veja que a mensagem que ele prega é simples. A mensagem é só a história da Bíblia. Ele só prega a história dos profetas. Ele não vai falar bonito, não. Vai falar na linguagem da roça, da pesca. Mas vai dizer: isso aqui é o que Deus prometeu por meio do profeta Joel. Tem ninguém bêbado aqui, não. Nem terminou a pregação, já tinha quase 3 mil pessoas dizendo: ó, irmãos, o que é que a gente faz para aceitar esse Jesus? Arrependam e sejam batizados no nome dele. Esse é um dos maiores perigos da nossa geração. Estamos esquecendo do que a gente é. Estamos querendo atrair as pessoas pelas palavras bonitas, que eu não tenho nada contra, muito pelo contrário. Estamos querendo atrair as multidões pelas inovações modernas, perdendo muitas vezes os nossos princípios. Mas essa igreja sempre venceu pelo barulho. Essa igreja Assembleia de Deus Pentecostal, ela nunca teve evidência pela mídia, mas era pelos hinos simples da harpa e pelo barulho de línguas estranhas que as pessoas vinham e Jesus curava, batizava, salvava e elas aceitavam. Eu tenho certeza que eu estou numa igreja pentecostal, não estou? Senão eu não estaria aqui. Então deixa eu ouvir aquele barulho que há tempos atrás, a 1 quilômetro da igreja, a gente via as línguas estranhas das irmãs e dos irmãos. Deixa eu ouvir por um instante, deixa eu ouvir, deixa eu ouvir. Quase 3 mil pessoas. Para piorar, Pedro e João vão orar às 3 horas da tarde, aonde? No templo. Porque para os judeus, o único lugar certo de adorar era o templo. Porque Deus tinha dito: toda oração que você fez nesse lugar. Aí, juntamente com ele, vai uma turma carregando um homem coxo de quase 40 anos. Ele olha para eles e diz: dai-me uma esmola. Era o co-pastor, o vice-presidente e o crente que Jesus mais amava. E estavam lisos, pastor. Estava indo para o culto liso, Frank. Não ia ter nada se fosse hoje. Dai-nos uma esmola. A gente não tem prata nem tem ouro. Mas o que temos vamos te dar. Em nome de Jesus, levanta e anda. E o homem se levantou. O homem queria tanto adorar que só ouvia o barulho de fora, que não podia entrar por conta da proibição. Que ele entra pegado, eu vou usar o termo pegado, entre Pedro e João. E quando ele entra, não entra cabisbaixo, já entra pulando, cheio do Espírito Santo, cantando e adorando a Deus. Enquanto ele cantava e adorava, a Bíblia diz que Pedro e João aproveitava e pregava a palavra de Deus. Aí o templo virou pentecostal. A Bíblia diz que o número de salvos pulou para quase 5 mil. Aquele templo que era morto, nunca tinha visto milagre, agora se encheu da presença de Deus. E quase foi para quase 5 mil o número dos salvos. Aí chamam eles coercitivamente. O poder jurídico, o poder sacerdotal, para interrogá-los. E olha o que Atos diz, está escrito. Que quando Pedro e João chegam diante do interrogatório, todos os que iam interrogar estavam admirados, porque sabiam que eles eram iletrados e incultos, ou incultos, semi-analfabetos. E como eles faziam aquilo? E a Bíblia diz que o homem que foi curado estava com eles. E contra fato não há argumentos. Aí sancionaram, ameaçá-los, prendê-los e dizer-lhes que não falasse mais no nome de Jesus. Atos diz que prenderam ele para continuar no dia seguinte o interrogatório. Quando prenderam naquela noite, que preparava o interrogatório para o dia seguinte, a Bíblia diz que o anjo de Deus entrou na cadeia, tirou-los de lá e deu a ordem: continue pregando a palavra de vida. No dia seguinte, quando eles abriram a sessão, que mandaram buscá-los na prisão, a Bíblia diz que o chefe dos soldados e os soldados chegaram lá, o soldado estava na porta, no posto. No segundo posto estava, a prisão estava fechada, mas quando abriram não tinha ninguém mais não. Aí voltaram desesperados, contaram, aí disseram o que foi que houve, perplexo. Aí chega alguém: é aquele homem que vocês prenderam ontem? É, eles já estão pregando no pátio do templo a mensagem do evangelho. Aí mandaram buscá-los, ameaçaram, mas eles não pararam. Aí levantaram agora o auxílio político. Vão para Herodes, a maior autoridade política da região, o rei da Judéia, para parar. Herodes, diz a Bíblia, para agradá-los, deu a ideia: o que é que a gente faz? Vamos matar o pastor presidente. Porque se matar o pastor presidente, acaba. Decapitaram o Tiago, arrancaram a cabeça, mas os desafios continuavam e eles continuavam pregando. O texto que a gente leu diz que agora, gente, veja que o texto que a gente leu diz que todos agora que iam se convertendo, sabe onde eles faziam os cultos pentecostais? No pórtico de Salomão. E se você olhar,
o plano arquitetônico do templo em Jerusalém, o pórtico de Salomão é uma passagem do templo, no lado externo do templo. Pelo pórtico de Salomão você entra no templo. Isso implica dizer que enquanto o judaísmo adorava lá dentro, os crentes novos convertidos, que ia aceitando com os apóstolos, faziam um culto no lado de fora. Olha o desafio. Só que enquanto o culto do judaísmo rolava lá dentro sem nada, no lado de fora, a Bíblia diz que Jesus batizava, Jesus salvava, Jesus curava, e o povo saía de dentro para aceitar Jesus fora. Se você continuar o texto, vai ver dizendo que a gente leu, que muitas pessoas se achavam importantes, acreditavam, mas não tinham coragem de ir para aquele culto. Mas respeitava eles, porque o povo não perdia. Até as pessoas traziam os doentes, os endemoniados, para a sombra de Pedro passar e ele ser curado, e era. Agora um culto frio dentro e um culto pentecostal lá de fora. Quem é que está dirigindo o culto? É Pedro. Vamos arrebentá-lo também. Primeiro vamos interrogá-lo e vamos ameaçá-lo. Chamaram-lhe agora na reunião quem estava: sacerdotes, juristas e os educadores. Quando Pedro e João chegou, nem falou, só disseram: a gente já não disse a vocês que não é para falar nesse nome. Aí o doutor Gamaliel, que era o rabino reverenciado, venerado, diz a Bíblia, porque era o top dos tops, disse: irmãos, tire esses homens daqui por alguns instantes. E ele vai dizer: vocês sabem, gente, que anos atrás apareceu um homem inteligente chamado Teuda, dizendo ser importante, juntou com ele 400 homens, só que ele foi morto, mataram ele, e os 400 desapareceram. Recentemente apareceu um galileu chamado Judas, e a mesma coisa, e agora tem esses homens aí. Aí o doutor Gamaliel diz: gente, faz o seguinte, deixa esses homens quietos, porque se essa obra for feitio de homem, ela não vai para frente. Mas se for de Deus, vocês estão fritos. Vocês não vão ter capacidade de combater contra Deus. Ameaçaram-lhes e mandaram eles embora. Aí eles começaram a pregar, gente. Unidos. Precisamos voltar ao que a gente era. A coisa que Jesus fazia aqui, esses textos que a gente leu e os acontecimentos, não era porque tinha doutor, era bom que tivesse. Mas não tinha. Só tinha ignorante e ralé, porque os doutores tinham vergonha de cultuar. A pregação era simples, mas eles eram unidos. Eles oravam e obedeciam a palavra. Precisava muita coisa não. A Bíblia diz que eles nem se preocupavam com milagre. Era um milagre que saía procurando os crentes. Hoje eu sou a favor, nada contra, só um exemplo. Mas hoje a gente está se preocupando em pregar muita prosperidade humana. A gente está procurando pregar porque é o que dá agenda, muita promessa terrestre. Mas não, gente, enquanto a gente não orar como orava, não ser unido como era, não obedecer como obedecia, a gente pode até morar em condomínio, mas isso é passageiro. Mas o bom é ter milagre, é ser cheio de Deus, porque a nossa esperança não é daqui, é de lá.
O número vai sendo tão grande que eles fazem uma reunião, porque não entendiam onde estava o poder dos iletrados. A ameaça, os desafios, eles não temiam. Iam para cima. Com base no que Jesus disse, o inferno não prevalecerá contra a minha igreja. Não é dizendo que o inferno vem, é que a igreja vai. Então eles partiam para cima. Aí fizeram uma reunião com os crânios da educação, para parar esse povo pela liturgia da educação, pelo contexto da grade curricular. E quem é o gestor, o reitor está lá, Gamaliel, o doutor, o top dos tops. E naquela reunião eles determinam que tem que pegar eles pela lei, pela leitura, mas precisava de alguém capacitado. Aí é quando Gamaliel diz: eu tenho o melhor dentre os melhores. Quem é? Saulo. Esse menino foi o primeiro, criou-se aos meus pés. Ser indicado por Gamaliel, gente, era demais. Não tinha como recusar. Aí eles dão um poder jurídico, porque Saulo era advogado, porque ele fazia parte da mais alta corte jurídica do judaísmo, que era o Sinédrio, a ponto que ele tinha direito de voto. Ele era filósofo, entendia de todo conhecimento do mundo romano, que era cidadão romano, e do mundo judaico, que também tinha cidadania judia. Então disseram: ele é perfeito, é polido, e ele pertence à pior seita, a mais dura dos fariseus. Ele é preparado. E o único dever de Saulo era parar esses ignorantes. Ele entra com ordem jurídica e sacerdotal. Onde ele sabia que tinha um seguidor de Cristo, ele não batia na porta, ele arrombava com a escolta. A Bíblia diz que ele arrastava as pessoas, não pedia educadamente embora, ele saía arrastando e assolando, pisando de pé, ele e os soldados, e consentia na morte de quem precisava morrer e dava voto favorável. A Bíblia diz que por causa dele muitos saíram de Jerusalém, outros desistiram da fé. Só os apóstolos que ficaram. Mas aqueles que fugiam, mesmo sabendo que ia morrer, não parava. A Bíblia diz que por onde eles passavam, iam pregando o que aprenderam. O judaísmo não entrava em Samaria porque diziam que era imunda. Aí o Espírito Santo pega Filipe e diz: vai para Samaria. Filipe chega em Samaria sem dinheiro, sem hotel, sem cachê. E a cidade de Samaria era idólatra em um homem chamado Simão Mágico, que pela magia enganava o povo, e o povo chamava ele de Deus. Aí Filipe começa a pregar o evangelho e Jesus vai com ele. A Bíblia diz que Samaria vira pentecostal. Samaria aceita Jesus, até Simão Mágico larga a magia e arreda, aceita a Jesus como Salvador. Outros correm para Damasco, e Damasco pega fogo. Aí, como Damasco era, eles iam, aí disseram: Saulo, Damasco está virando de perna para o ar, os crentes estão lá. Ele ficou com tanto ódio que procurou os sacerdotes, foi no Sinédrio, pegou carta de ofício, ou fé de ofício, uma carta judicial, que desse direito a ele até de matar quem não desistisse ou não quisesse vir preso. Pede ordem judicial, sacerdotal, pega a escolta de soldado e, respirando ameaça de morte, vai ou prender, ou fazer desistir, ou matar crente em Damasco. Eu acho lindo que a Bíblia diz que perto do meio-dia, quando ele ia chegando perto de Damasco, sabe por que eu acho bonito? Porque perto de meio-dia, ou meio-dia, é a hora da maior explosão da glória do sol.
O sol explode tudo que ele tem de glória, atingindo cerca de 2 milhões de graus Celsius na coroa. O interessante é que a Bíblia diz que nesta glória do sol, desceu um brilho do sol que brilha, do céu, que brilhava mais do que o sol. E quando o doutor vê o brilho, já mete a cara na poeira. Uau, os soldados. E quando eles questionam quem tu és, já chama de Senhor. Quem tu és, Senhor? Eu sou Jesus. A quem você persegue? O doutor já chega em Damasco crente, jejuando e orando. Aí Jesus, para mostrar a ele que esse negócio de evangelho não depende da sapiência nem do poder do homem, mas de Deus. Porque Jesus não podia curar ele. Aí Jesus vai na casa de um crente iletrado, Ananias, que morava em Damasco, e diz: Ananias, conversando na visão, tinha um jovem que vem aqui para Damasco e eu resolvi cegar ele no caminho. Eu vou te dar o endereço, ele está na casa, na rua chamada direita, na casa de Judas. Vai lá, eu quero que você ore por ele, para ele recuperar a visão e eu encher ele do meu espírito. Aí Ananias comete a besteira de perguntar quem era. Quem é, Senhor? É Saulo de Tarso. Meu Deus, misericórdia, Deus. Eu estou sabendo que esse homem veio para nos levar preso e até nos matar. Esse homem é cruel. Ele era Ananias. Eu já quebrei ele no meio. Ele agora é um vaso escolhido para mim e levar a minha mensagem. Ananias, quando entra, entra tão cheio de Deus que esquece o protocolo. Porque tem lugar hoje que para você chegar, eu digo porque eu já vivi isso e vivo, que primeiro as pessoas, antes de você subir no púlpito, você sabe, vai aonde você está e diz: olha, não esquece de falar no deputado, na deputada, você pode até esquecer do nome de Jesus, mas não pode esquecer dessas pessoas. Aí agora Ananias, sabendo que era o doutor Saulo, o top dos top do judaísmo, aí já entra arrebentando, não chama doutor não, já entra dizendo: irmão Saulo, irmão Saulo, levanta, porque o Jesus que te apareceu lá me enviou aqui, e agora eu vou orar por você. Olhe para mim, encare eu, encare, eu vou orar por você, você vai voltar e chegar. Aí ora, as escamas caem, ele vê, quando ele vê, olhe para mim, eu sou iletrado, mas eu vou te dar o que você não tem, e nem curso de faculdade. Recebe o poder do Espírito de Deus. O doutor é cheio, é cheio, é cheio. Diga para quem está ao seu lado, diga, se você puder, diga: estude. Diga com fé, diga: estude o máximo que você puder. Mas não esqueça desse negocinho aqui. Porque lá fora está uma onda aí. Eu tenho amigos que começou a estudar, fazer teologia, filosofia, até deixou de ser crente. E chega no culto, além de cultuar, fica criticando. Quando eu fiz. Eu sou doutor pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, no contexto da pós-graduação em teologia. Quando eu fui fazer o juramento, depois da festa, aí alguém importante que se formou também disse: Bento, agora tu vai ter que pregar diferente. Como? Tu não pode nem tirar o pé do chão, porque agora tu é doutor, olha o anel no dedo. Tu tem que pregar com ética. Eu digo: tá certo, mas tem que ser assim, então toma teu diploma de volta. Porque na Assembleia de Deus, doutor também profetiza. Na Assembleia de Deus também, doutor fala em línguas estranhas. Na Assembleia de Deus, doutor também porta laço, roda e pia. Na presença de Deus, ainda acontece. Não demora muito. Veja o que aconteceu. Primeiro, a vergonha. Passaram vergonha, não conseguiram prender Jesus nem parar os discípulos. Segundo, levantaram Herodes, o poder político. para parar os crentes. Ou seja, quem se meter com esse povo ou passa vergonha ou morre. Herodes morreu. Doutor Saulo meteu a cara, se converteu. Ou passa vergonha ou morre ou se converte. Mexer com esse povo é coisa séria. Meu pai na fé, irmãos Diácono Silvestre, crescia aos pés dele, iletrado. Mas a gente passava, rolava a noite orando. Quando ele pregava até numa estrofe da harpa, Jesus batizava. Ele dizia uma história que viveu, que numa empresa que trabalhava, vou usar o termo popular, um feiticeiro, era chefe, e descobriu que ele era crente. E chegou para ele e disse: quem colocou você aqui? Ele disse: Jesus. Ele disse: eu prometo a você que daqui a 3 dias você não está mais aqui. E saiu da empresa, foi para casa fazer propósito para os guias dele tirar o crente. No outro dia ele não foi para a empresa, trancado no sacrifício. Segundo dia ele não foi para a empresa, e o irmão lá trabalhando, prestando sacrifício aos seus deuses. Quando chegou no terceiro dia, chegou todo remendado de esparadrapo. Aí o irmão Silvestre disse: olha, o que é que aconteceu? Ele disse: sai de perto de mim. Mas o que aconteceu? É que o meu guia desceu e me deu uma surra, me rodou de cabeça para baixo e disse que com você não é para mexer. Então eu quero aceitar o teu Jesus, que é mais forte do que o meu guia. Não demorou muito. O doutor Saulo agora já era servo, já era, escreve a carta aos Romanos, a capital, porque o povo dizia que ser crente era vergonhoso. Ele abre o peito e diz: eu não tenho vergonha do evangelho de Jesus Cristo, porque é poder de Deus e salvação para todo aquele que crê. Fique de pé, por favor. Os desafios nos afrontam. Os desafios nos afrontam. Precisamos voltar ao que a gente era, gente. Precisamos voltar ao princípio. Não estou falando em ser ignorante, não, não. Eu estou falando no contexto do Pentecostes. Porque nós estamos vivendo dias que tem muitas igrejas que não podem mais falar línguas estranhas. Igreja pentecostal. Eu não estou nada contra, que eu também estudei, eu sei, mas eu estou no meio dos pentecostais. Tem muita igreja que você já não ouve mais palavra de glória a Deus, línguas estranhas, porque foi substituído pelas palmas, que também é prazer ver a Deus e adorar. Tem muitas igrejas hoje, depois da pandemia, que o pastor diz: Bento, os crentes estão depressivos, prega devagar, porque não pode falar línguas estranhas. Não é mais como era, mas eu louvo a Deus que no dia 23 de janeiro de 2022 eu estou no altar da Igreja Assembleia de Deus em Campo Mourão, e aqui a gente ainda pode falar em línguas estranhas, pode. Então recebe poder do Espírito Santo aí, vai, deixa eu ouvir o barulho de línguas estranhas. Se tu tem, seja renovado agora. Eu estou derramando um avivamento tal nesta noite. Eu estou restaurando sonhos e projetos, e a minha glória está invadindo vida. Assim diz o Senhor desta igreja agora.
Deixa eu ouvir o barulho, deixa. Quem tem línguas estranhas, rasga em línguas estranhas. Quem não tem, dá glória, dá aleluia, mas deixa eu ouvir. Faz alguma coisa. Nós precisamos desafiar. É poder de Deus, é desafio. Hoje é a nossa hora, é o nosso tempo, é a nossa vez. Desafiar o inferno. Adora. 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 Vai da vazão, da lugar.
Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Incendeia, incendeia. Levanta as suas mãos pra receber poder. Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Incendeia, incendeia. Você que quer ser cheio, cante Santo Espírito. Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Incendeia, incendeia.
Oh! Oh! Receba!
Incendeia,
incendeia.
Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo.
Incendeia, incendeia. A glória de Deus está neste lugar.
Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Incendeia.
Seja batizado agora. Seja batizado agora.